O vereador Claudomiro Pezeta, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Inicialmente, o presidente solicitou à secretária, a vereadora Rosana Tenholler, que fizesse a leitura da ata número 23 do ano de 2014, referente à sessão plenária ordinária do dia 14 de julho do corrente ano, que foi aprovada por unanimidade de votos. Posteriormente, a secretária leu as correspondências recebidas, entre elas ofícios do senhor prefeito, convidando para evento referente aos 8 anos da sanção da Lei Maria da Penha e comunicando o recebimento de recursos federais. Posteriormente, passou-se a ordem do dia, quando foi colocado em discussão o projeto de lei processo 467/2014, que dispõe sobre a transferência de recursos financeiros da administração direta do Poder Executivo ao DEMEI Geração, revoga a Lei 5.876, de 19 de dezembro de 2013, e a Lei 5.905, de 10 de fevereiro de 2014, da outras providências, acompanhado de parecer favorável e emenda proposta pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e pareceres favoráveis das Comissões de Finanças e Orçamento e Políticas Públicas. Como não houve vereadores interessados em se manifestar durante a discussão, o presidente colocou em votação inicialmente a emenda, que foi aprovada por unanimidade de votos. Foi aprovada com 11 votos favoráveis e 2 contrários, dos vereadores César Busnello e Marildo Klombauer. Posteriormente, foi colocada em votação o referido projeto, acompanhado da respectiva emenda, sendo aprovado com 10 votos favoráveis e 3 contrários, dos vereadores Andrei Cossetin Szymanski, César Busnello e Marildo Klombauer. Em seguida, foram aprovados por unanimidade de votos, sem que houvesse vereadores interessados em se manifestar durante a discussão, os projetos de lei processos 527/2014, que autoriza a abertura de créditos adicionais especiais até o valor de R$ 1.276.300, inclui os artigos 4º A e B na Lei Municipal 5.968, de 16 de junho de 2014, e da outras providências. Processo número 528/2014, que autoriza a abertura de créditos adicionais especiais até o valor de R$ 12.884,51. Inclui ação na Lei Municipal número 5.809, de 11 de setembro de 2013, e na Lei Municipal 5.844, de 4 de novembro de 2013, e da outras providências. E o processo 529/2014, que autoriza a abertura de créditos adicionais especiais até o valor de R$ 1.750.000 e da outras providências, acompanhado dos respectivos pareceres favoráveis da Comissão de Finanças e Orçamento. Posteriormente, foi despachado favoravelmente o anteprojeto de lei de autoria do vereador Andrei Cossetin Szymanski, que institui o Programa Municipal de Incentivo à Construção Civil Regular para obras e ampliação de imóveis cujos proprietários são de baixa renda e da outras providências. Da mesma forma, foram despachadas favoravelmente as seguintes indicações de autoria do vereador Andrei Cossetin Szymanski: Operação Tapa Buracos na Rua Simão em Quembique, próximo ao número 944 do bairro Elizabeth. Efetuar o encascalhamento na linha 4 Leste, no entroncamento entre o portão da saída de serviços do Parque de Exposições Vanderlei Burman e os fundos do terreno do Instituto Municipal de Educação Assis Brasil, a aproximadamente 200 metros do entroncamento, e operação tapa-buracos na Rua José Gabriel, proximidade do semáforo, no cruzamento com a Rua das Chácaras. Nada mais havendo ser tratado, o presidente encerrou os trabalhos às 16h40, do que para constar lavrou-se a presente ata, que após lida e aprovada pelos presentes, será assinada pelos vereadores, presidente e secretários presentes.
Está em discussão a ata da sessão anterior. Está em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários, queiram se manifestar.
A senhora aprovado para a leitura das correspondências recebidas.
Ofício 243/2014 do gabinete do prefeito. Em resposta ao pedido de informação 471/2014, de autoria do vereador Andrei Cossetin Szymanski, baseado em dados recebidos na Secretaria Municipal do Meio Ambiente, informamos que 1. Para o Parque da Pedreira serão necessárias 3 licenças ambientais: a licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação, além das condições e restrições para o projeto. A ALP aprova a viabilidade ambiental do parque no local, a ALI as obras e instalações projetadas e a ALO sua operação. Assim, as licenças para a construção do Parque da Pedreira são a ALP e a L, enquanto que a ALO só poderá ser buscada após conclusão de todas as obras no local. Questão 2. Sim, o Parque da Pedreira obteve inicialmente na FEPAM licença prévia ALP número 732/2011 e agora possui a licença de instalação LI número 552/2013, ambas em anexo. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito. Ofício 244/2014 do gabinete do prefeito, em resposta ao pedido de informação do vereador Andrei Cossetim Szymanski, baseado em dados recebidos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito. Informamos que quem define os locais para paradas de ônibus é o município. A responsabilidade de construir abrigos é da empresa conveniada do transporte coletivo, conforme edital de concessão de execução do Serviço Público de Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus. 2. Das condições necessárias à prestação adequada dos serviços, o concessionário deverá manter no município de Ijuí durante toda a vigência de contrato de concessão, instalações adequadas para abrigar e efetuar a manutenção dos veículos, bem como escritórios, devendo ainda ter gestão local para serviços concedidos. Informamos ainda que não basta apenas a indicação de locais, sim a análise de demanda de passageiros. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito. Ofício 245/2014 do gabinete do prefeito, resposta ao pedido de informação 473 do vereador César Busnello. Informamos que este programa não foi instituído na administração municipal. O que realizamos em períodos anteriores é o gabinete comunitário. Além disso, informamos a vossas senhorias e demais vereadores, Vossa Senhoria e demais vereadores, que em reunião dia 27 de junho, próximo passado, acerca da limpeza urbana e diminuição dos lixos clandestinos. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito. Ofício 246/2014 do gabinete do prefeito, resposta ao pedido de informação número 474 de 2014 do vereador César Busnello. Baseado em dados recebidos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Obras e Trânsito, informamos que, conforme o decreto número 3.883, de 21 de agosto de 2007, artigo 2º, é permitida a circulação dentro do perímetro central com a finalidade de carga e descarga de veículos com carga de até 10 toneladas, comprimento máximo de 14 metros, altura de 4,4 metros, no horário compreendido entre 17 e 9 horas do dia seguinte. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito. Ofício 247/2014 do gabinete do prefeito, resposta ao pedido de informação 475 do vereador César Busnello, baseado em dados da Secretaria Municipal de Fazenda. Ponto 1. A utilização de combustíveis pela frota de veículos do Poder Executivo, a administração direta é feita através do sistema cartão combustível contratado junto ao Banrisul através do artigo 24, inciso 8º da Lei 8.666 de 2003. Ponto 2. O controle de cada veículo é de responsabilidade de cada motorista e do secretário onde o veículo está indexado patrimonialmente, utilizando-se da planilha diária de bordo, bem como do lançamento do sistema, no sistema frotas, onde são lançados todos os acontecimentos relacionados ao abastecimento e manutenção do respectivo veículo. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito. Ofício 248/2014 do gabinete do prefeito, resposta ao pedido de informação 476 do vereador César Busnello. Baseado em dados recebidos da Secretaria de Educação, informamos que escolas de educação infantil mantidas pelo município de Juiz são 10, escolas de ensino fundamental que ofertam a educação infantil são 15, número de crianças atendidas atualmente na educação infantil nas escolas da rede, 2.379. Período, meses e horários de funcionamento das escolas de educação infantil. Em todas as escolas de educação infantil, atendimento acontece no período de fevereiro a dezembro, com exceção da Escola Municipal Infantil Trilha do Saber, que permanece aberta durante o mês de janeiro, oferecendo um atendimento diferenciado. O horário de atendimento nessas escolas se dá conforme o regimento escolar de cada uma, entre 7 e 18h30 horas. Investimento para manter a educação infantil, custo anual, previsão de R$ 12.308.018,19. Em relação à demanda da população, ainda não tivemos vagas suficientes para atender toda a demanda da faixa etária de 0 a 3 anos. Em anexo, planilha com a relação das escolas com endereços, gasto com o pessoal, produtos e números de alunos. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito. Ofício 251-2014, do gabinete do prefeito, resposta ao pedido de informação 496, da vereadora Helena Marder. Informamos, com base em dados recebidos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito. Programa Municipal de Humanização do Trânsito, em que fase se encontra? Então, aqui diz que foi criado em 2009, é um programa interinstitucional de caráter educativo e o objetivo é de promover a humanização do trânsito através da educação infantil até o ensino universitário, com desenvolvimento de várias atividades. O objetivo principal é atingir os estudantes de todas as redes com visitas às escolas do município. Além disso, ações em parceria com outros setores da sociedade, entre elas atividades realizadas nas escolas, palestras, ver e ser visto no trânsito, depois vídeo ou pateta no trânsito, teatro de fantoche, também apresentado nas escolas, e o circuito escolinha de trânsito, que é o local onde as crianças colocam em prática aquilo que aprenderam durante as atividades. Vídeo sobre alcoolemia e direção, sobre os efeitos do álcool. Vídeo sobre o benefício da utilização do transporte público e caronas coletivas. E como foi organizada e como se dá a utilização do ônibus destinado a atender as demandas desse programa. Então, o projeto foi articulado a partir da adoção do mesmo para a coordenadoria e desde então pensa na proposta de unir os programas e projetos já existentes no município. A partir do recebimento, pela UET e doado pela Receita Federal, começou-se o processo de legalização dos documentos, além das adequações e reparos mecânicos. O interior do ônibus será preparado para atendimento ao público, serão desenvolvidas palestras dinâmicas e outras atividades. O objetivo principal é levar informações e conhecimentos. Os sujeitos envolvidos são todos os alunos, desde o ensino pré-escola até o ensino universitário. Atualmente, o ônibus possui documentação para rodar e já foram retirados dos bancos. Porém, ainda é necessário fazer o envelopamento externo, adquirir prateleiras, ar-condicionado e outros motivos, ainda por esse recurso não estar disponível, o ônibus ainda está parado. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito. Em anexo estão as fotografias do referido ônibus. Ofício 257-2014, do gabinete do prefeito, resposta a pedido de informação 521 dos vereadores Andrei Cossetim Sismanski e César Busnello, baseados em dados na Secretaria Municipal da Fazenda. O montante de recursos repassados ao Poder Executivo pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo 2009, 3.516.800, 2010, 3.544.110, 2011, 3.780, 2012, 3.795, 2013, 5.050. Montante relativo ao somatório da receita tributária e das transferências constitucionais realizadas nos exercícios que seguem. 2008, valor bruto 54.190.000, deduções 7.417.000, valor líquido 46.772.000. 2009, valor bruto 60.586.000, deduções 9.411.000, valor líquido 51.175.000. 2010, valor bruto 66.584.000. Deduções 10.894.000, valor líquido 55.690.000. 2011, 76.442.000, valor bruto, deduções 18.088.000, valor líquido 58.353.000. E 2012, valor bruto 82.026.000, deduções 12.999.000 e valor líquido 69.026.000. Atenciosamente, Sr. Avante Balim, Prefeito Municipal. Ofício 258-2014, resposta a pedido de informação 522-2014, do vereador, de autoria do vereador Andrei Constantin Szymanski, baseado em dados da Secretaria Municipal de Administração. Informamos que, ponto 1, a senhora Carla Cristiane Vartier ingressou no quadro de cargos em comissão do Executivo em 5 de maio de 2013, mediante nomeação do cargo de coordenador de atenção básica. Ponto 2, para investidura desse cargo, conforme anexo da lei municipal, exigia-se idade mínima de 18 anos, ensino fundamental e apresentação de condição de ficha limpa. Ponto 3, por ocasião da investidura do cargo comissionado em 5 de maio de 2013, apresentou comprovação escolar condizente com o exigido pela legislação. 4. Permaneceu investida do cargo de comissionado do Executivo Municipal de 5 de maio de 2013 a 30 de junho de 2014, quando foi exonerada deste ofício. 5. Neste período esteve investida sucessivamente em dois distintos cargos em comissão. O primeiro de coordenador de atenção básica de 5 de maio de 2013 a 8 de setembro de 2013. O segundo de gestor de projetos de 9 de setembro de 2013 a 30 de junho de 2014. Ponto 6, o primeiro cargo é vinculado à Secretaria Municipal de Saúde e o segundo ao gabinete do prefeito. Ponto 7, perante o sistema informatizado e pessoal, naturalmente a lotação efetiva da servidora consta como sendo a mesma do órgão no qual o cargo está atrelado, em que pese tenha havido notícias de transição de um determinado período, para que informações e metodologias de trabalho fossem repassadas a quem a sucedeu na função. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito. Ofício número 67-2014 da Câmara de Vereadores de Bozano, convite. Prezado senhor, a cumprimentá-lo cordialmente, a Câmara de Vereadores de Bozano, através do seu presidente, Davis Ricardo Buzeto, vem por meio deste convidá-lo para participar do seminário técnico de orientação aos legislativos municipais promovido pela UVERGS em parceria com esta casa, ser realizado dia 15 de agosto conforme a programação em anexo. Desde já agradecemos atenciosamente vereador Davis Ricardo Buzeto, presidente do Poder Legislativo de Bozano. O ofício da Ótica Albrecht, prezados senhores, a cumprimentá-los cordialmente na oportunidade em que me reporta aos últimos acontecimentos que envolvem segurança pública do município de Juí. Sabemos que a segurança pública é atualmente uma das maiores preocupações da sociedade contemporânea e a origem da criminalidade tem natureza diversa, como a desigualdade social, impunidade, discriminação, preconceito, banalização da violência, entre outros. Nesse contexto, fica evidente nossa vulnerabilidade diante dessas ações criminosas, haja visto últimos acontecimentos. No último dia 28 de junho, Minha empresa foi novamente alvo de ação desses marginais. Munidos de uma picareta, depredaram vitrines e furtaram diversas mercadorias da loja que fica a 150 metros do posto policial no centro da nossa cidade. Não obstante, nessa terça-feira, 8 de julho, um posto avançado, Banrisul e uma panificadora também foram vitimados. São ações criminosas, até então isoladas, e já se tornaram recorrentes em Juiz. Danos ou perdas materiais são recuperáveis, contudo, há uma linha muito tênue que nos separa do material do pessoal. Entendo extremamente necessária a construção de políticas e ações que envolvam todas as entidades, empresas, órgãos públicos e população em geral, além de otimizar a gestão de instituições policiais no combate à criminalidade em nosso município. Diante dessa realidade, vem através dessa importante instituição que configura-se como uma Assembleia dos Representantes dos cidadãos aqui residentes e que se mostra sempre atenta aos acontecimentos e anseios dos seus munícipes, lamentar profundamente o ocorrido também, manifestar minha enorme preocupação com o futuro da segurança pública em nossa cidade. Nessa condição, como cidadão e contribuinte de impostos, gostaria de conhecer o posicionamento dessa entidade sobre essas questões, saber se há alguma discussão em andamento ou planejamento de ações efetivas que visa enfrentamento dessa criminalidade, tanto na área de prevenção como repressão. Diante do exposto, certo de vossa prestativa e habitual atenção, desde já agradeço, fico no aguardo do seu pronunciamento. Horácio Schaefer, em 10 de julho de 2014. Proprietário da Ótica Albrecht. Convite da Secretaria de Segurança Pública, Brigada Militar, Comando Regional de Polícia Ostensiva Missões. Comandante-Geral da Brigada, Coronel Fábio Duarte Fernandes, juntamente com o Comandante Regional da Polícia Ostensiva Missões, Tenente-Coronel Clayton Rui da Costa Portillo, tem grata satisfação de convidar Vossas Excelências para prestigiar a passagem deste comando ao Tenente-Coronel Paulo Ricardo Freitas de Lima, ser realizada às 17h30 do dia 6 de agosto de 2014, no auditório da IESA. Atenciosamente, Clayton Rui da Costa Portillo, comandante do CRPO Missões. Ofício 3775-2014 da Caixa Econômica Federal. Assunto: crédito de recursos financeiros do Orçamento Geral da União para o município. Notificamos a Vossa Excelência o crédito de recursos financeiros sob bloqueio em 22 de julho de 2014, no valor de R$ 243.750, vinculado ao contrato repasse firmado com o município de Juí, assinado no dia 26 de dezembro de 2013, no âmbito do Programa Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agropecuário, sob gestão do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que tem por objeto a aquisição de patrulha mecanizada. Respeitosamente, Edson José Dizio, gerente executivo da filial de Passo Fundo, e Paulo César Lima, gerente regional superintendente do Norte Gaúcho. Telegrama do Ministério da Saúde e da Secretaria Executiva Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde de Ijuí. Pagamento de piso fixo de vigilância sanitária, parte Anvisa, complemento 5/2014, valor bruto R$ 882,34. Também do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde, pagamento de piso fixo de vigilância sanitária, parte da Anvisa, complemento 6/2014, valor R$ 882,34. Da Secretaria Nacional de Saúde, do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde, pagamento de redes Viver Sem Limites, CEL Bucal, valor R$ 1.650. Do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde, pagamento do DECEL, Centro de Especialidades Odontológicas Municipal, valor R$ 18.150. da Secretaria Nacional, Secretaria Executiva do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde, pagamento de serviço de atendimento móvel às urgências SAMU, valor R$ 40 mil. Da Secretaria Nacional de Saúde, Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde, pagamento de serviço de atendimento móvel às urgências SAMU, valor R$ 11.625. Também do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde, pagamento de financiamento ao Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, complemento 6/2014, valor R$ 30 mil. Do Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, repasse para o Círculo de Pais e Mestres da Escola Estadual de Primeiro Grau Nossa Senhora da Penha, valor R$ 16.884. Do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para a Prefeitura Municipal de Juí, o valor, vários valores aqui, alimentação escolar para a escola, R$ 11.210, alimentação escolar EJA, R$ 1.746, alimentação escolar ensino fundamental, R$ 25.226, alimentação escolar creche, R$ 27.860, alimentação escolar R$ 1.080, alimentação escolar ensino médio, R$ 3.480, PNAT, R$ 9.240, PNAT, R$ 2.608, PNAT, R$ 1.137, transferência de estados ao município, R$ 7.777, e cota, R$ 156.283. Do Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação para o CPM da Escola Estadual de Primeiro Grau Oswaldo Aranha. Valor para a Educação Integral, R$ 27.850. Do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para a Prefeitura Municipal de Juí. Alimentação escolar EJA, R$ 1.746, alimentação escolar R$ 1.080, alimentação escolar ensino médio R$ 3.480, alimentação escolar pré-escola R$ 11.210, alimentação escolar creche R$ 27.860, alimentação escolar ensino fundamental R$ 25.226. Do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para o CPM da Escola de Primeiro Grau, 6 de agosto, R$ 19.168,77. Do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para o CPM da Escola Estadual de Ensino Fundamental, Pedro Maciel, valor R$ 17.413,72. Do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, ao CPM da Escola Estadual de Ensino Fundamental Centenário, R$ 25.364,29. Do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para o CPM da Escola de Ensino Médio Mil Glitz, valor R$ 23.173,38. Também do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para o CPM da Escola Estadual de Primeiro Grau, Carlos Impel, R$ 29.823,16. Do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para o CPM da Escola Estadual de Ensino Fundamental Luiz Foliato, R$ 24.850. Do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para o CPM da Escola de Ensino Médio Otávio Caruso, R$ 26.568,12. Do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para o CPM da Escola Estadual de Primeiro e Segundo Grau São Geraldo, R$ 14.011,47. Do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para o CPM da Escola Estadual de Ensino Fundamental Boa Vista, R$ 25.103,91.
Referimos os seguintes votos de pesar.
Passando a ordem para a leitura.
Votos de pesar. Autor, Aldair Luiz Cossetim, da bancada do PT. Requer a consignação nos anais dessa casa e voto de pesar pelo falecimento da senhora Lídia Maria Dalla Rosa. Também para a mesma pessoa do vereador Luiz Varaschini, voto de pesar pelo falecimento da senhora Lídia Maria Dalla Rosa. Também do vereador Luiz Varaschini, voto de pesar pelo falecimento do senhor Arno Leopoldo Vogt.
Mensagem número 103/2014, a senhora secretária fará a leitura.
Mensagem 103/2014 autoriza a abertura de créditos adicionais especiais até o valor de R$ 65.200 e da outras providências.
Baixa as comissões. Mensagem 104/2014, a senhora secretária fará a leitura.
Autoriza a abertura de créditos adicionais especiais até o valor de R$ 213.400, inclui ação na Lei Municipal 5.809, de 11 de setembro de 2013, inclui ação na Lei Municipal 5.844, de 4 de novembro de 2013, da outras providências.
Baixa as comissões. Mensagem 105/2014. A senhora secretária fará a leitura.
Autoriza a abertura de créditos adicionais especiais até o valor de R$ 845.293,53. Inclui ações da Lei Municipal 5.809, de 11 de setembro de 2013. Inclui ações da Lei Municipal 5.844, de 4 de novembro de 2013, da outras providências.
As comissões. Mensagem 106/2014, a senhora secretária fará a leitura.
Autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$ 120.000. Inclui ação na Lei Municipal 5.809, de 11 de setembro de 2013. Inclui ação à Lei Municipal número 5.844, de 4 de novembro de 2013, e da outras providências.
As comissões. Mensagem 107/2014. Senhora secretária, para a leitura.
Altera a redação do caput do artigo 1º, 2º e 3º, inclui o artigo 3º-A e acrescenta parágrafo único aos artigos 1º e 3º da Lei Municipal 5.377, de 20 de junho de 2013, e da outras providências.
As comissões. Mensagem 108/2014.
Autoriza o Poder Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, patrocinar o 7º concurso de redação promovido pelo Rotary Clube de Ijuí.
As comissões. Mensagem 109/2014, senhora secretária, para a leitura.
Cria o programa de recuperação ambiental denominado Proteção das Águas do Rio Potiribu e da Outras Providências.
Baixa as comissões. Mensagem 110/2014. Senhora secretária, fará a leitura.
Revoga a Lei Municipal 5.584, de 23 de janeiro de 2012, e da Outras Providências.
As comissões. Mensagem 111/2014. Senhora secretária, fará a leitura.
Autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$ 1.000 e da outras providências.
Baixa as comissões. Mensagem 112/2014.
Autoriza o Poder Executivo Municipal repassar recursos para a Associação Tradicionalista Querência Gaúcha para os fins que menciona e da outras providências.
Baixa as comissões. Mensagem 113/2014. Senhora secretária, para a leitura.
Autoriza a abertura de créditos adicionais especiais até o valor de R$ 160.318,94. Inclui ações da Lei Municipal 5.809, de 11 de setembro de 2013. Inclui ações da Lei Municipal 5.844, de 4 de novembro de 2013. E da outras providências.
Baixa as comissões. Projeto de lei de origem legislativa, a senhora secretária fará a leitura.
Projeto de lei, vereador César Busnello, da bancada do PSB. Dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos comerciais que servem bebidas alcoólicas de afixar em cardápios e demais locais visíveis o número de telefones e centrais de táxi e da outras providências.
Baixas comissões. Despachamos favoravelmente os seguintes pedidos de informações, anteprojeto de leis e indicação. A senhora secretária para a leitura. É isso aí, guri.
Requerimento 27 de 2014, autor Andrei Cossetim Cismantes, da bancada do PP. Requer, nos termos regimentais, o envio do seguinte pedido de informação ao senhor prefeito. No dia 28 de julho de 2014, todos os parquímetros do estacionamento pago estavam funcionando normalmente. Enviar relatórios emitidos por cada parquímetro individualmente nesta data.
É.
Requerimento 28 de 2014 do vereador Andrei Cossetim Cismansky, bancada do PP. Pedido de informação ao prefeito municipal. A rua Carlos Fux está em algum projeto para receber recapeamento asfáltico? Requerimento 29 de 2014 do vereador Andrei Cossetim Cismansky, da bancada do PP. Pedido de informação. Reiterando o pedido de informação, processo legislativo 472 de 2014. A informação que pedimos é sobre as paradas de ônibus intermunicipais e esperamos que sejam identificados os responsáveis legais pela instalação dessas inspetorias comunitárias. Quem define os locais para parada de ônibus intermunicipais dentro do perímetro urbano? De quem é a responsabilidade de construir abrigos nesses locais e qual o prazo legal para a instalação após a indicação do local?
Já foi, mas já foi hoje, deu a resposta hoje.
É. Requerimento 42, 2014, do vereador César Busnello, da bancada do PSB. Qual a situação do imóvel matrícula 45121? Por qual motivo o proprietário desse terreno não conseguiu a liberação para efetuar a construção sobre o mesmo? Requerimento 43, do vereador César Busnello, bancada do PSB. Apresentar relatório completo dos proventos de todos os servidores que trabalham em regime de escala plantão no DMEI dos últimos 12 meses. Qual é o critério utilizado para definir quem trabalha em regime de escala plantão? Há rodízio entre os servidores que trabalham em regime de plantão ou no setor no setor de redes? Por quais motivos esta autarquia não adota o sistema de sobreaviso? Na mesma linha que a Seriluz trabalha, extinguindo assim o sistema de escala e plantão? Anteprojeto de lei do vereador Aldair Luiz Cossetim, da bancada do PT. Dispõe sobre a criação do programa Desenvolvimento Rural para Todos, que visa a construção de pavimentação, drenagem, sinalização, calçadas, plano de arborização e pórtico nos acessos às entradas e estradas dos distritos do município de Juí e da outras providências. Indicação 20/2014, autor Aldair Luiz Cossetim, da bancada do PT. Pavimentação ou calçamento na rua Wilson Barlavisky, localizada no bairro Getúlio Vargas. Indicação 21/2014, Aldair Luiz Cossetim, da bancada do PT. Melhoria da via pública. Instalação de barra de contenção semelhante à que existe na esquina da Praça da República, em frente ao imóvel localizado na rua Guilherme Rage, 398, bairro São José, para a segurança dos moradores que residem naquele local e dos pedestres e alunos da Escola Municipal Rui Ramos e Escola Técnica 25 de Julho, que transitam pelo local, pois conforme relato de moradores, há grande tráfego de veículos em alta velocidade naquela rua, chegando muitas vezes a avançar sobre a calçada. Por isso, a necessidade de instalação de base e contenção em frente a essa residência, antes que aconteça algo trágico naquele local que venha a ceifar a vida de qualquer morador. Indicação 98/2014 do vereador Andrei Cossetim Cismansky, da bancada do PP. que sejam instaladas lombadas físicas redutoras de velocidade na rua Erno Fritz, bairro Tomé de Souza e Luigen Fritz. Essa via foi asfaltada recentemente, o que aumentou o tráfego de veículos e a velocidade praticada pelos motoristas, colocando assim em risco os transeuntes. Segue anexo abaixo-assinado dos moradores do local. Indicação 99/2014 do vereador André Cossetin Sismanski, da bancada do PP, providenciar escoamento adequado de fluxo de água que escorre na Avenida 21 de Abril, do lado direito, sentido centro-bairro, na altura do número 1186, uma vez que essa está causando transtornos, atrapalhando o bom andamento do comércio nas empresas daquela localidade. Indicação 100/2014, Andrei Cossetin Sismanski, da bancada do PP. Limpeza da rua Carlos Guilherme Erig, bairro Pindorama, proximidades ao número 2138. Indicação 101/2014, vereador Andrei Cossetin Sismanski, da bancada do PP. Limpeza no Parque da Pedreira, pois com o mato alto existe ocorrência de aparecimento de cobras, aranhas, etc., colocando em risco a vida da comunidade que existe, reside nas proximidades. Indicação 102 do vereador Andrei Cossetin Sismanski, da bancada do PP. Operação Tapa Buracos no entroncamento da rua Doutor Pestana com Jorge Leopoldo Weber. Indicação 36/2014, autor César Busnello, bancada do PSB. Asfaltamento da rua Manaus, trecho compreendido entre a rotatória localizada no cruzamento da rua Pedro Mastron até a BR-285, bem como, após o asfaltamento, estudar a possibilidade de colocação de redutores de velocidade nesta via. Indicação 11/2014, autor Darcy Preto da Silva, bancada do PDT. Que seja realizado no bairro Tomé de Souza um mutirão de tapa-buracos devido a inúmeras reclamações recebidas sobre a traficabilidade no bairro. Indicação 14/2014, da vereadora Helena Stumarder, bancada do PDT. O Salão Farroupilha, mais conhecido como Salão Nobre da Prefeitura, que já fora palco de momentos históricos da política e da cultura local, tendo acolhido uma variada gama de eventos nas mais diversas áreas, vem perdendo espaço ao longo dos anos. Medidas muitas vezes adotadas no sentido de acolher serviços de estrutura pública em seu natural processo de expansão, haja vista pelo permanente crescimento do município. Mas agora, no momento no qual a gestão municipal começa a reorganizar suas instalações, a partir da aquisição de imóveis para os quais transfere algumas de suas secretarias, com o intuito, inclusive, de permitir a recuperação dos prédios públicos, como o que abrigava até então a Secretaria de Planejamento e Administração, é momento oportuno de olharmos mais carinhosamente para esse bem público. Por isso, sugiro ao Poder Executivo Municipal que realoque serviços como a Central de Projetos e Prestação de Contas junto à Secretaria Municipal de Planejamento. Em certa medida, creio que não só permitirá a revitalização do Salão Farroupilha, bem como otimizará os processos operacionais da pasta aos quais os setores estão relacionados. Indicação 30/2014 do vereador José Ricardo Adami da Rosa, bancado do PMDB. Fixar no guichê do IPTU da Secretaria da Fazenda a placa informando o dispositivo da linha B, inciso 1º, do parágrafo 3º do artigo 194 da Lei 2954/93, Código Tributário do Município de Ijuí. Também repassar essa informação a todos os correspondentes imobiliários da Caixa Econômica Federal, através da certidão negativa de bens imóveis do Registro de Imóveis da Comarca de Ijuí. Indicação 11/2014, autor Rubens Carlos Jagmin, da bancada do PP. Conserto de asfalto na Avenida Pinheiro Machado, pois está com muitos buracos. Indicação 12/2014, Rubem Carlos Jagmin, bancada do PP. Patrulhamento e encascalhamento das estradas da linha 3 Sul.
Passando ao espaço destinado ao pequeno e grande expediente, no pequeno e no grande expediente, com a palavra o vereador Darcy Preto da Silva, da bancada do PDT.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, senhores e senhoras da imprensa escrita, falada, senhoras e senhores que acompanham o trabalho do Poder Legislativo, quero saudá-los em nome do secretário de governo, Nelsinho. Senhor presidente, o que me traz à tribuna e nessa primeira sessão ordinária, após o recesso parlamentar de inverno, desejando aos colegas um bom retorno, e creio que aproveitaram esses dias de recesso para visitar as suas bases, né, e buscar também as reivindicações da nossa população para transformar em ações aqui do Poder Legislativo. Nós tivemos hoje uma audiência com o senhor prefeito municipal, e eu gostaria aqui de relatar alguns assuntos que lá foram abordados. E o primeiro deles é um assunto importante, porque vem atender uma demanda dos agentes comunitários de saúde, que eu sei que tem já o direito assegurado de receber o piso nacional, que foi estabelecido através de legislação federal. E o prefeito está ajustando o orçamento do município, até não paga esse ano porque não está previsto no orçamento, e vai fazer constar, então, para que a partir de janeiro do ano que vem, com o novo orçamento, esse piso seja pago, então, aos agentes comunitários de saúde. E uma outra questão que preocupa a todos nós é a questão da segurança pública. Os constantes assaltos, arrombamentos, roubos que vêm acontecendo aqui no nosso município, na nossa cidade. Furtos em grande escala e assim por diante. E uma pressão de alguns setores da sociedade, eu sei aqui que tem o colega Andrei, que vem defendendo de forma sistemática a instalação das câmaras de monitoramento, e há uma pressão de uma camada da sociedade para que esse dispositivo seja instalado. Isso, obviamente, tem um custo, e um custo também elevado. Entretanto, todos nós aqui sabemos de que a segurança pública é de responsabilidade do Estado. Não é de responsabilidade objetiva do poder público municipal. Entretanto, o senhor prefeito e nós aqui também estamos a concordar de que seja investido recursos na segurança pública, mesmo não sendo da nossa competência. Agora, eu tenho a minha convicção a respeito das câmaras de monitoramento. Ao meu juízo, elas não vêm solucionar o problema da segurança pública. Se não me falha a memória, eu já disse isso ao presidente dessa tribuna. O que vai inibir o delinquente a promover as suas ações é exatamente colocarmos na rua o brigadiano, o policial. Aí eu tenho certeza absoluta que a sua ação vai ser inibida. E nós sabemos também de que há aqui no município de Juiz, na nossa gloriosa Brigada Militar, uma defasagem bastante significativa de pessoal. Aliás, nós já tivemos aqui, senhor presidente, senhor vereador, uma oportunidade em que o nosso quartel da Brigada Militar esteve completo o seu efetivo. No período em que comandou a Brigada Militar o Major Trindade, que hoje comanda o Corpo de Bombeiros. Naquela oportunidade, a Brigada Militar esteve completa. E nós tínhamos milico em todos os cantos da cidade. Houve um período em que a segurança pública esteve bem melhor do que está. Por quê? Porque tinha brigadiano na rua. Esse é o que inibe a ação do delinquente. Esse é o que vai impedir o ladrão de arrombar a loja, de assaltar o velho, de cometer, enfim, os delitos que andam praticando. Agora, as câmaras de monitoramento, elas têm o seu valor, mas, ao meu juízo, para identificar o delinquente, depois de que o delito já foi praticado. É isso que serve a câmara de monitoramento, para identificar o delinquente. Ele está pouco se lixando com isso. E até porque muitos deles ainda não vão saber aonde é que elas estão instaladas e eles vão fazer as suas ações, de qualquer sorte. Por isso, eu quero registrar aqui, disse isso ao seu prefeito municipal, nós vamos aplicar recursos públicos na segurança pública. Recurso do nosso orçamento municipal. Mas não será, ou não terá, melhor dizendo, a eficácia, vereador Andrei, que a sociedade deseja, que nós desejamos que tenha. O que nós temos que fazer é uma ação conjunta, e aqui eu falo mais ainda para a bancada do PT, que tem o governo do Estado, nós fazermos uma ação conjunta para que a nossa brigada militar não venha a ter essa defasagem de pessoal tão grande como está tendo, e que os milicos venham para a rua para guarnecer a população. Aí eu tenho certeza absoluta que nós vamos ter uma diminuição na criminalidade aqui no município de Juí. Entretanto, o senhor prefeito empenhou a sua palavra de destinar mais de 200 mil reais na locação desses equipamentos, ou na compra desses equipamentos, na instalação desses equipamentos, que o processo já está em Porto Alegre para ser deliberado, e será feita então a licitação para aquisição dos equipamentos. Então, logo isso seja efetivado, vai haver então a instalação efetiva, mas nós sabemos que o resultado não será aquele da plenitude que todos nós aqui almejaríamos que fosse, com esse volume grande de recurso que será investido do orçamento municipal numa área, volto a repetir, que não é da competência municipal. Mas não vamos ficar silentes diante do fato que nós estamos enfrentando aqui na nossa cidade de Juí.
Ainda no grande expediente, com a palavra, e pequeno expediente, com a palavra o vereador Marido Krombauer, da bancada do PDT.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Algumas notícias e algo que aconteceram nesses 14 dias, onde não tivemos duas sessões. Fato que me chamou a atenção, um projeto que está tramitando no Estado, referindo-se à questão da disciplina escolar. Haja visto que estão estudando, está em fase de conclusão, que não se pode mais repreender um aluno com má disciplina, onde não pode ser transferido e não pode ser expulso. Então quer dizer que os professores podem apanhar em sala de aula, podem ser ameaçados, é mais ou menos que nem o projeto de lei do pai que não pode dar um tapa num filho, aonde o filho sim pode bater no pai, pode até matar o pai ou a mãe. Eu acho que estamos sim chegando no fim dos tempos. Se o professor não pode repreender o aluno que é mal educado, que ofende, que até agride em sala de aula. Então acho que nós temos que não ter mais escolas e deixar que os filhos um dá aula para o outro. Outro assunto é referente às valas abertas da nossa cidade. Um exemplo em frente ao Colégio das Irmãs. Que pouca vergonha. Eu passo todos os dias nessa rua que tem um acesso novo, onde foi feito um asfalto novo agora. E aquela quadra em frente ao Colégio das Irmãs, onde tem um fluxo terrível de carro pelos pais que deixam os alunos naquele educandário. Do lado direito, quem entra da 7 de setembro, está intransitável. É difícil você passar nesse local, porque abriram uma vala e em 60 dias não tiveram ainda a competência de fechar essa vala. Eu faço uma indicação ao secretário de obras, Birater e tal, que onde for obra do município, coloque que for obra do município. E aonde que for obra da Corsã, que se coloque uma placa dizendo que é obra da Corsã, para o município não levar tudo nas costas, como vem ocorrendo algumas informações dentro da Corsã. Exemplo esse de uma pessoa residente em Juí, que tinha um problema em frente à sua casa, foi até a Corsã, sendo informado que era de competência do município. Foi até a Secretaria de Obras, falou a respeito do problema, a Secretaria disse que era de competência da Corsã. Me procurando, fui ao local, ver o detalhe, o que era, e realmente era uma obra da Corsã, onde tinham refeito um vazamento de água. Então, por isso que eu dou essa indicação, falo essa indicação para o secretário de obras, que coloque para dizer quais que são as obras do município e quais que são as obras da Corsã. De cada 100, 90 a 95 são obras da Corsã, aonde estão com problemas, com falta de manutenção, deixam 30, 40, 60 dias aberto. Exemplo está na Rua Sergipe. Não faz 60 dias que reformaram uma canalização de água, aonde recolocaram o asfalto. Passam lá hoje ou amanhã, quem passar por lá, para vocês verem como é que está, aonde eles fizeram. Uma rua que nós asfaltamos em 2012, se não me falha a memória, secretário Nelsinho, ou 2011, está lá aberto de novo uma cratera. Também quero fazer uma indicação, senhor presidente, ao secretário de obras. É muito importante as obras de asfaltamento que estão saindo novas. Concordo plenamente com isso. Só que nós estamos esquecendo de dar manutenção para os asfaltos velhos que estão se deteriorando. Cito exemplos aqui, vários exemplos. A rua Emílio Glitz, parte da 21 de abril, parte da 14 de julho, rua 20 de setembro, próximo ao edifício Ouro Preto, rua Jorge Leopoldo Weber, avenida Getúlio Vargas em frente ao Schirman, e tantas outras que tem. Então eu pediria ao secretário de obras uma indicação, fazer uma indicação ao senhor prefeito também, que deixe um recurso para o próximo ano para nós fazer um reperfilamento nessas ruas mais antigas que estão deteriorando o asfalto. E também aqui aos colegas, que se vier alguma emenda parlamentar, não contra os asfaltos novos, mas vamos recuperar os asfaltos que estão deteriorando em torno do centro da cidade. Isso acho que é muito importante, fazer obras novas, mas também tem que regularizar, aliás, fazer as obras velhas também, para que fiquem de acordo com a anseio da comunidade. Exemplo está aí, a rua 13 de maio, onde foi feito o reperfilamento. Olha que beleza que ficou. e tantas outras que foram feitos, alguns concertos, como a José Gabriel, acredito eu que isso seria muito importante nós darmos uma prioridade no ano de 2015 para recuperar essas obras mais antigas com reperfeiçoamento asfáltico ou colocar em funcionamento, que não é difícil colocar em funcionamento, o secretário Nelsinho está aqui, nós fizemos várias quadras com o nosso caminhão, com a capa selante, que é um custo barato, e aonde a obra permanece em boas condições por mais de 4, 5 anos. Era isso, senhor presidente, senhor vereador.
Roller da bancada do PT. Ainda não...
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, imprensa, secretário Nelsinho, comunidade aqui presente. Quero falar de três coisas que julgo importantes. Uma que fui visitar e recomendo que os colegas façam também essa visita, o projeto de equitação que está sendo desenvolvido no Parque de Exposições Vanderlei Burma, o qual nós votamos aqui na casa, para a escola de equitação Anitta, coordenada, ministrada pelo Camilo Correa, o jovem que esteve aqui falando conosco, e fiquei, assim, emocionada de ver o trabalho dele que está sendo desenvolvido. Acho que é um trabalho importante para a juventude, para as crianças do nosso município. Inclusive, vai atender crianças especiais, né, no desenvolvimento psicomotor e psicossocial dessa camada da população. Então, fiquei feliz e lembrei que nós aqui, foi trazido pelo Executivo essa proposta, esse projeto de lei, e nós aprovamos aqui, então, recomendo que vocês visitem, inclusive para conhecer o projeto dele e para, enfim, verificar o quanto é importante e quanto é bonito o trabalho que ele está realizando com as crianças e jovens lá naquele espaço. Segunda questão que eu gostaria de falar, que já foi pauta aqui de requerimentos do colega Andrei em momentos anteriores e hoje novamente, sobre a questão das paradas de ônibus. Nós estivemos hoje conversando com o prefeito Balim e eu queria lembrar aqui que nós temos aqui uma comissão, estamos finalizando o trabalho dela, a comissão para acompanhamento da instalação da nova rodoviária, né? E nós aqui encaminhamos várias sugestões tanto ao Poder Executivo, Secretaria de Trânsito, a Coordenadoria de Trânsito e Secretaria de Obras, e ao Prefeito Balim, quanto ao DAIR de Cruz Alta e à Superintendência Estadual, fizemos visitas, conversas, enfim. E sabemos que isso é uma questão que ainda não está, de certa forma, acomodada, porque há muita reclamação no que diz respeito às acomodações da nova rodoviária, no que diz respeito ao trânsito de veículos, no que diz respeito especialmente agora às paradas de ônibus intermunicipais. O prefeito Balim hoje nos falava, então, que foram fechadas, acordadas, 5 paradas intermunicipais do nosso município que vão ser encaminhadas agora nos próximos dias às empresas que fazem esse serviço de transporte público, né? Então, seriam quais? A parada tradicional lá da Tia Padaria Tia Lucinda, a parada da IMASA, ali do posto de saúde, perto do posto, dos dois lados da rua, os dois lados da Esponqueado Veículos, lá em cima, e a parada da Avenida Getúlio Vargas, próxima à Praça dos Imigrantes. Todas essas paradas onde não há abrigo do transporte municipal, vai ser feito, então, um abrigo, vai ser construído um abrigo em conjunto com o DAIR, município, DAIR, enfim, para acolher as pessoas que aguardam ônibus nesses locais. Então, aos poucos, vai se ajeitando. Eu queria lembrar aqui que nós encaminhamos também por sugestões, inclusive de vereadores, mesmos os que não fazem parte da comissão, ofícios que encaminhamos ao Poder Executivo e ao DAIR no dia 9 de julho, que seja autorizada formalmente a abertura da rua lateral da IRS 155, que informalmente a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano havia feito ao DAIR para que os ônibus que entram na rodoviária entrem pelo bairro Modelo, naquela lateral para baixo do campinho do bairro. Então, formalizado esse pedido ao DAIR que faça, então, que autorize a abertura dessa rua lateral, que vai ser importante. a construção, então, de paradas de ônibus intermunicipais com abrigos, a qual o prefeito nos falou hoje que está sendo encaminhado, e reiteramos a construção da travessia de pedestres que nós encaminhamos aqui como a proposta, uma sugestão, também que outros vereadores também fizeram isso. E também a melhoria nos acostamentos da RS-155. Então, eu queria comunicar aos colegas aqui que a gente fez pela comissão esses encaminhamentos e reiteramos isso junto ao prefeito Balim hoje e ao Daire também. Por último, esperamos então que tudo isso se concretize para que quem de fato utiliza e precisa do transporte público tenha lugares adequados para esperar o ônibus ao abrigo da chuva, do sol e com um tratamento digno que as pessoas merecem, né? Vamos sempre, com certeza, colegas aqui também lutar para isso. Hoje nós tivemos uma grata satisfação de participar então do lançamento de uma revista que foi lançada comemorando nas comemorações dos 8 anos da Lei Maria da Penha. Rede de Proteção às Mulheres, Olhares sobre a Experiência de Ijuí. Hoje, lá no campus, né, isso aqui é uma parceria da universidade com a Prefeitura Municipal e a Rede de Proteção de Serviço às Mulheres no nosso município, qual faz parte do Poder Judiciário, Fórum Permanente da Mulher, vários órgãos do Executivo. Nós aqui, eu, a vereadora Helena, a vereadora Rosane, fizemos parte do fórum também. Então, nós temos essa compilação de vários textos importantes que relatam a experiência desse trabalho em rede. Porque nós sabemos que a violência contra as mulheres, o machismo, o preconceito, dentro de uma sociedade capitalista, patriarcal, com esse costume, ele não vai ser rompido simplesmente criando órgãos, criando mecanismos. Evidentemente que temos que ter a construção de uma nova cultura de respeito e de dignidade a todos os seres humanos e que todas essas redes trabalhem. Então nós temos já a Secretaria Nacional de Política para as Mulheres, que tem status de ministério, temos uma Secretaria Estadual de Política para as Mulheres, e o prefeito Balim, então, com a caminhada histórica do Fórum Permanente da Mulher, que vinha insistindo há muito tempo, a criação de um órgão, de um mecanismo de defesa e de construção de política para as mulheres no município, a qual foi criado. A nossa coordenadora, Ângela Marchionati, tem feito um brilhante trabalho, um belíssimo trabalho, junto com a Delegacia da Mulher, com o Conselho dos Direitos da Mulher, com o Fórum Permanente da Mulher, o Judiciário e todos os outros órgãos, então, que fazem parte. Essa cartilha, ela foi construída, então, a muitas mãos. Quem coordenou a produção foi o professor Daniel Sense, e nós tivemos aqui, pela Universidade, a Unijuí, o Departamento de Ciências Jurídicas e Sociais, o curso de Psicologia e o mestrado em Direitos Humanos, além da Coordenadoria da Mulher pela Prefeitura. E eu tenho a graça e satisfação de ter escrito um texto junto com a professora da nossa universidade aqui, que se chama Do Feminismo à Emancipação Feminista. Eu escrevi junto com a professora, mestre em Direito, a Lourdes Aparecida Grossman, e que nós, então, temos a satisfação, tenho muito orgulho de poder participar desse projeto, da elaboração dessa revista, que com certeza vem contribuir com o debate sobre gênero, sobre o feminismo, sobre a suplantação dessa chaga social que atinge tanto as mulheres, não só de Ijuí, como do nosso Brasil e do mundo inteiro, e que com certeza cada gesto, em cada espaço que a gente está, vai contribuir para a eliminação da violência. Isso só vai ser construído a muitas mãos. Não é uma, não é duas pessoas, não é um mecanismo ou um órgão de governo que vai conseguir eliminar esta chaga que assola a sociedade, mas sim uma construção coletiva de mulheres e homens. E por isso, para concluir, senhor presidente, nós temos aqui, através da rede de proteção, colegas, o projeto Sala de Espera, que funciona no Poder Judiciário, onde, quando a mulher vítima de violência que fez a queixa na Lei Maria da Penha, que acessou todo o processo da Lei Maria da Penha, ela vai na audiência com o juiz, ela e o agressor, então, tem a sala de espera, onde temos atendimento psicológico, acompanhamento à Coordenadoria da Mulher, da Delegacia de Polícia para as Mulheres, enfim, de vários profissionais no sentido da recuperação do agressor, até porque as mulheres vítimas de violência, elas muitas vezes, na grande maioria das vezes, são agredidas pelos seus companheiros, maridos, namorados, ex-namorados, e essas pessoas, elas merecem também a chance de recuperação. E nós queremos uma sociedade com uma cultura de paz e de respeito entre ambos. Então, por isso, nós, esse projeto Sala de Espera é um projeto importante, presidente, importante, que eu recomendo também que os colegas possam vir a conhecer e dar força para que esse projeto continue e ele avance no sentido de a gente ter recursos, políticas públicas e mais órgãos envolvidos nesse processo. Era isso, senhor presidente, muito obrigado.
José da Rosa, da bancada do PMDB.
Vocês estão nervosos comigo, né? Vocês querem me derrubar. Boa noite, colegas. Prazer revê-los a todos. Caros colegas vereadores, vereadoras, presidente, comunidade, imprensa. Uma das coisas que me traz aqui, senhor presidente, é comunicar que no dia 8 de julho, o prefeito Firavante Batista Balim sancionou, então, a lei que institui o dia do líder comunitário no município de Ijuí. Recebeu a correspondência, através da assessoria, né, mandando registrar e publicar, então, no dia 8 de julho, que existia aquela conotação, alguma dúvida que o prefeito ia sancionar. Então, está esclarecida essa dúvida para a comunidade e para todos os colegas que aqui se encontram. Uma das coisas que me traz aqui, senhor presidente, é a questão referente ao cemitério público municipal. Eu assisti pessoalmente uma cena, quando estive lá, na despedida de uma pessoa querida da família, onde existe grande dificuldade do pessoal transitar diante dos túmulos que lá se encontram. Tanto é que algumas pessoas tentaram passar e subir em túmulos para poder chegar perto da despedida e acabou um túmulo cedendo e a pessoa acabou se machucando ainda no acontecido. E recentemente, outras pessoas já me ligaram dizendo que ocorreu novamente isso no município. Então, pedi, vou estar encaminhando durante a semana aí, um encaminhamento, uma indicação para o executivo para que reveja qual a possibilidade de melhorarmos a questão lá na questão do cemitério municipal, além também da questão da iluminação quando o tempo está para chuva, que fica mais escuro no final da tarde, o pessoal não consegue às vezes tomada para ligar a luz lá para fazer a despedida dos seus familiares. Outra reclamação que chega esse vereador, e não foi só uma, foram várias também, a questão do banheiro público municipal da praça. Que diz que nem de canoa dá para entrar. Nesse último final de semana, o pessoal falou de tamanha quantidade de água que se encontra lá. No banheiro público do município aqui na Praça da República. Então, também esse vereador vai estar encaminhando para que o executivo, então, possa tomar essas providências cabíveis nesse sentido que a comunidade tem solicitado. Quero colaborar com as palavras do vereador Darcy Pereira da Silva, onde ele fala da questão da segurança. Eu até admiro a nossa polícia civil e militar aqui de Juiz, pelo escasso material que tem, pelo pouco efetivo que tem, ainda que dá conta de algumas coisas que volta e meia tu vê a prisão de A, B ou C sobre isso, sobre aquilo, na imprensa, tanto falada, escrita ou televisionada. Né? Imagina se não tivéssemos esses valorosos pessoal trabalhando, apesar da dificuldade que encontram no seu dia a dia. Até por isso, quero encaminhar nessa casa aqui que possamos fazer uma homenagem para esses poucos que conseguem fazer muito aí no município e sabemos mesmo assim a dificuldade que tem ainda que temos aí enfrentando, que a sociedade está enfrentando, que são os assaltos. Mas se não, também não incentivarmos os que estão trabalhando, né, talvez esses também venham esmorecer, e aí, fica cada, aí vai ficar mais crítico ainda. Então temos que saber valorizar aqueles poucos que têm, pelo trabalho que estão fazendo, né, que também sabemos a dificuldade de que a polícia prende e lá adiante são soltos, né. Tem aí os direitos humanos que protegem o infrator e muitas vezes a família do vitimado ou a vítima nunca sequer recebeu uma visita para saber o que precisa e o que não precisa. E não sou eu que estou falando, isso a comunidade clama. Só terá o respeito desse vereador à questão de direitos humanos o dia que primeiro atender o vitimado e as vítimas, para depois pensar naquele que está lá embaixo, que foi preso. Né? Porque muitas vezes ficam viúvas, órfãos, ou pessoas prejudicadas, e essas pessoas não são atendidas. Muitos precisando, às vezes, de psicólogo, pessoas que acabam deixando seus lares, se mudando, porque não tem essa assistência, com medo. E cadê os direitos humanos para essas pessoas? Temos que também indagar nesse sentido. O Darcy falava da questão de colocar o exército nas ruas. Eu falava com meu pai, perguntando para ele, de liderança. Prologa para a comunicação de liderança.
Acoplado, então, a comunicação de liderança.
Obrigado, presidente. Falava como é que era na questão do tempo do militarismo, que não era do tempo desse vereador. Ele dizia assim, ó, existiam os militares na rua, mas vagabundo e marginal não se criava. Eu acredito que nós poderíamos sim ocupar o exército, principalmente nos horários noturnos, e deixar o efetivo, tanto da civil e da brigada, no diurno. E seria uma boa, seria interessante para o país colocar o exército à noite, até porque é na noite, muitas vezes, e a maioria das vezes, que acontecem os problemas de tráfico de armas, de homicídios, entre outras coisinhas mais. É uma coisa, é um fato, é uma ideia a se refletir para a comunidade como um todo. É isso, senhor presidente.
A palavra do vereador Aldair Luiz Cucetim, da bancada do PT.
Boa noite, senhor presidente, noite. Senhoras vereadoras, demais vereadores, comunidade aqui presente e a imprensa também. A gente vem a essa tribuna trazer uma demanda que é um programa de desenvolvimento rural para a comunidade lá. Em relação a muitos problemas hoje que nós temos nas nossas estradas, de praxe em Juiz, todas as nossas estradas têm um problema, e a gente está pedindo um programa do nosso governo em relação às entradas, principalmente dos nossos 8 distritos de Juiz. Tem 8 distritos. Pelo menos nós fizéssemos uma entrada, uns 1000 metros ali de entrada, com pavimentação asfáltica, com um pórtico de entrada bonitinho, dizendo que aqui é a colônia Santo Antônio, Tito. Eu acho que aí a Secretaria de Cultura nossa tem que entrar em ação. Fazer uma identificação daquela comunidade lá. Lá a linha floresta tem um povo que representa. Lá a comunidade do Barreiro tem outro. Então tem que identificar esse povo. E dar essa acessibilidade de uma forma mais adequada. Então nós temos um desafio para nossos colegas, para o executivo, em buscar em outras esferas esse programa ou uma verba parlamentar para que realmente venha subir, porque todo mundo está pedindo para nós. Em todos os eventos que a gente vai no interior, eles querem estrada, querem melhorias. E vamos ter que buscar isso. Eu acho que é o momento da gente dar uma freadinha um pouco na cidade, de encher de pavimentação aqui e se estender para o nosso querido interior lá, para amenizar um pouco e para manter esse povo lá na nossa querida agricultura que produz o alimento para essa cidade. Eu gostaria de fazer outro questionamento em relação a o que o nobre colega Darcy colocou e o Adame acabou de colocar. A segurança pública hoje é responsabilidade do governo PT, ele acabou de dizer aqui. Mas nos anos que passou, começando, porque eu fui funcionário dessa instituição, lá em 83, saiu o concurso em 85, e houve uma grande defasagem dos outros governos que não fizeram concurso público. Teve governos aqui, sem citar nome, que nunca fez concurso público em 4 anos. E daí houve essa grande defasagem do nosso efetivo. Isso é provado, por isso que está aí o caos hoje que nós estamos colhendo, porque aqueles colegas lá de 83, 84, todos estão aposentados. e não houve uma reposição da nossa querida Brigada Militar. E a Brigada está bem equipada, com certeza. Faz a prestação de serviço, está bem equipada, está sobrando viatura em qualquer quartel nosso da Brigada, tanto do bombeiro quanto da coisa. O que está faltando realmente é um pouco mais de efetivo. Mas de passo em passo o nosso governo está tentando, como fez o concurso agora no último momento também, para chamar novos policiais civil, tanto militar também. Então essa é uma... E meu colega Andrei, lá, vou reforçar as tuas palavras, na demanda da morosidade do serviço, principalmente os quebra-mola, na Anfis, que tu renova esse pedido, eu já fiz, veio a bancada nossa, veio a Comissão de Políticas Públicas, e novamente está muito tempo lá parado e não tem ações. É bastante... muito moroso, eu acho que essa questão aí. Eu acho que o nosso governo deve se mexer um pouco mais nessa questão. Outra coisa, Andrei, para declarar ali na Avenida 20 de Abril, aquela água que corre para baixo, o projeto está pronto, tem 230 metros de... já aprovado por essa casa na última vez, por demais, aquele 1 milhão, é incluído aquela drenagem pluvial ali, ele já está pronto, 230 metros de coisa que vai entrar em licitação para próximos dias, para que realmente venha a ser executado no nosso município. E eu agradeço, muito obrigado pelo espaço, presidente.
César, da bancada do PSB.
Caros vereadores e vereadoras, eu leio nessa tribuna para deixar registrado aqui algumas questões que eu acho importante. Essa questão da Rua 21 de Abril, da Avenida 21 de Abril, sobre a drenagem pluvial, Andrei e Aldair Cossetim, eu já tinha também solicitado lá no ano passado. Infelizmente, o executivo, não sei por que razões, não atende essas solicitações. De igual forma, também, questão da drenagem pluvial, que é de longa data, e na Avenida José Martins, Davi José Martins, em caráter de urgência que tem que amenizar aquela situação. A água, quando chove um pouco ali, a água leva tudo. Ali na frente da revenda do Bettinelli, é gravíssima aquela situação ali. Questão do teu anteprojeto de lei, Aldair Cossetim, sobre a questão do meio rural. Em 2009, 2010, eu apresentei um anteprojeto nessa casa chamado Ijuí Mais Rural, indicando todas essas questões, de ter uma atenção especial para o nosso interior. Afinal de contas, o nosso município, a nossa região, o nosso estado é, sem sombra de dúvida, um estado, uma região... que tem como linha de frente o setor primário e deve ter sim uma atenção redobrada, uma atenção especial para evitar o êxodo rural, para que o homem do campo permaneça no campo com condições dignas, mínimas, para que ele possa e o jovem permanecer lá. Mas eu quero trazer aqui a baila, meu item 17, que é um pedido, um requerimento sobre a questão de relatório completo dos proventos dos servidores do DEMEI que trabalham em regime de escala. Eu tenho notícias, e notícias contundentes, informações contundentes, que os servidores que trabalham em regime de escala aí no DEMEI, eles tiram em torno de 6 a 7 mil reais por mês. 6 a 7 mil reais por mês em regime de escala. Inclusive, servidores em desvio de função, um desvio de função, porque fizeram um concurso público para um tipo de modalidade e acabam realizando outro tipo de serviço. Isso cria um custo muito alto para o DMEI, obviamente, de forma indireta para a sociedade, porque é o povo que paga isso. E mais, não há um revezamento, não há um revezamento desse regime de escala estabelecido. Servidores que poderiam assumir esse regime de escala, em sistema de revezamento, se sentem injustiçados, essa é a palavra, porque trabalham há quase 20 anos lá e ganham em torno de R$ 1.700, e ao passo que esses que permanecem sempre amigos do rei, permanecem sempre nesse sistema de plantão, tiram em torno de R$ 6.000 a R$ 7.000. E aí vem a sugestão, eu andei estudando aqui só para a imprensa ter informação, e o Chico não está aqui, poderia explicar de forma... Chico está aqui de forma melhor? Desculpe, não te vi aí, Chico. É o sistema da Seriluz, que é o sistema de sobreaviso. É um sistema que funciona e minora, diminui os cofres públicos no que diz respeito ao valor de pagamento. Eu não sei por que esse tipo de gestão importante que dá certo, de visão de administração que dá certo, nós não implementarmos uma autarquia aqui no nosso município. Então fica esse meu requerimento de pedido de informação, é isso. É para ver essas distorções, ver se realmente procede essas informações que foram trazidas até esse vereador, com inclusive desvio de função, que eu vou fazer também esse requerimento em outra ocasião. Mas eu quero também aqui agradecer, e não é só fazer essa crítica, essa questão, agradecer ao Executivo Municipal, e que o líder do governo leve até ele, que no dia 11 de julho foi sancionado
Comunicação da liderança.
Foi sancionado um projeto importante de grande valia no que diz respeito à cidadania, questão do consumidor, que é aquele que estabelece que o cidadão que fez alguma compra a crediário, financiou, né, como caso um financiamento de um veículo, um financiamento de qualquer bem, ou comprou a crediário ou a empréstimo, e ele pagou determinado valor de juro em 40, 50, 60 parcelas do 36, quando ele antecipar, adiantar esse pagamento dessa parcela, que seja colocado, publicizado nessas instituições financeiras, principalmente essas lojas de grande crediário, que ele tem direito, no ato do pagamento, da antecipação dessa parcela, que ele tenha direito ao desconto que ele sofreu lá atrás do juro embutido na sua prestação. Esse é um projeto importante, é um projeto que vai gerar cidadania, informação ao cidadão mais humilde, que muitas vezes não sabe o seu direito. E eu quero aqui, de viva voz, meu caro presidente dessa casa, agradecer ao Executivo Municipal por ter sancionado esse projeto, que é um projeto que eu dizia na certa ocasião, um simples projetinho, mas que ele vai ter uma repercussão social, uma repercussão de informação ao consumidor muito grande. E quero dizer mais aqui, meu caro Mutli, para terminar minha fala, essa questão dos buracos da Corsã e com o Executivo, desculpa eu ter falado, eu acho que você provoca isso de indignado que você está, mas você tem que resolver lá com o Executivo e com a Corsã. É incansavelmente que eu ouço aqui na Câmara esse problema. Corsã ou Executivo? Se não é o Executivo, é a Corsã que é culpada. Eu acho assim, ó, o Executivo está aí à frente do comando da nossa, da esfera pública, e ele tem que solucionar ou amenizar essa situação. Tem que achar o caminho certo de ir na Corsã e cobrar. Porque um simples vereador, desculpe eu falar aqui, ou eu ou qualquer outro da oposição, ir lá e tentar amenizar isso, nós não vamos ter força para isso. E mais, eu fico impressionado também com o número de requerimentos dos vereadores, alguns, não todos, a cada sessão desta casa, requerimento de pedido de mutirão, de tapa-buraco, de reclamações que tem para ser corrigido por parte do executivo. Eu não acredito que os vereadores de situação não tenham esse elo de ligação de falar com o prefeito, afinal o prefeito é o do próprio governo, é dele, de pedir esse tipo de situação. Se você nota aqui, nas últimas sessões da Câmara, se fizer um levantamento, e a imprensa até pode fazer isso, vejam os números de requerimentos que foram feitos pedindo a questão de operação tapa-buraco e outras providências que o Executivo tem que tomar. Quero ser justo aqui, não são todos. Não são todos. Que eu falei antes. Falei antes. Não são todos. Mas eu não sei se o prefeito é meu, que é do meu partido. Eu tenho que chegar lá no gabinete dele, não precisa nem marcar muito horário. Bato a porta e abro, meu caro. Nós temos que resolver esse problema lá no bairro tal.
Não é por ser do mesmo partido que o prefeito que nós temos regalia no executivo. É tratados todos iguais.
Sim, mas assim, mas os do governo, eles têm que ter essa prioridade lá junto com o prefeito. Eles têm que ter a porta aberta para ele da base governista. É assim que funciona. É assim que deveria funcionar. Eu fico espantado e surpreso pelo número de pedidos de algumas providências por parte da base governista de vereadores aqui. Quero repetir, não são todos. Não são todos, obviamente. Então fica aqui o registro, meu caro presidente desta casa, vereadores, e de viva voz agradecer aí o sancionamento desse projeto do consumidor. E também espero que vou fazer algumas reuniões sobre essa questão do projeto que estabelece a obrigatoriedade dos estabelecimentos comerciais a fixar nos seus cardápios essa questão de se beber vale táxi, até para conscientizar ainda mais a população sobre os malefícios do álcool e também a questão da importância de coibirmos cada vez mais a violência no trânsito. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Ismansky. Mas era uma pequena... Questão de ordem, então, vereador Ismansky. Com a palavra, vereador. Seja breve, vereador.
Questão de ordem, porque o vereador que me antecedeu falou em meu nome.
Mas aí é na hora das explicações pessoais. Mas fica, o senhor fica à vontade, pode falar.
É rapidinho. Eu vejo, vereador, a indicação que eu disse hoje, que eu falei hoje, é que a Secretaria de Obras coloque as suas obras para definir esse jogo de empurra-empurra entre Executivo e Corsã. Eu acredito que quanto mais eu falar, pode ser que tenha um bom senso das partes que competem ao serviço e que, de repente, até crie um pouco de vergonha e façam o serviço. É isso, senhor presidente.
Tá, eu tenho certeza que as portas do Poder Executivo estão abertas para todos os vereadores, não só para os da situação. Com a palavra, então, o vereador André Costinho Ismansky, da bancada UPP.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, imprensa, comunidade que aqui nos prestigia, faço uso da tribuna para também colaborar um pouco com o que nós estávamos discutindo sobre a segurança pública. Só para reforçar, em 2013, desde 2013, quando eu assumi, já vinha nesse compromisso de cuidar com o que acontece no nosso município e principalmente com o que vem acontecendo e vinha acontecendo e continua acontecendo, que são os assaltos em nosso município, principalmente na zona central da cidade, cometido por motoqueiros. E, até então, nós não tínhamos nenhum assalto com vítima fatal. O que a questão de um mês e meio atrás já ocorreu em nosso município. Tivemos um assalto onde esse, enfim, não me lembro se era o proprietário, se não era o proprietário, era um servidor daquela empresa, tomou um tiro na perna, levou um tiro na perna, tentando proteger aqueles valores que nem seu eram, e fatalmente veio a falecer, infelizmente. Enfim, para colaborar então com esse assunto, eu concordo em partes com o vereador Preto, afinal a polícia, a brigada na rua é muito importante, o efetivo na rua, ele, enfim, inteiro, com todo o seu efetivo completo, é muito útil, com certeza. Mas uma pequena pesquisa rápida que eu fiz em 4 links que eu abri na internet, nesse pequeno espaço de tempo, diz aqui. Após pouco mais de um ano, a taxa de criminalidade no município de Fronteiras, a 400 km de Teresina, diminuiu cerca de 70% devido ao monitoramento de câmeras. Com zoom de 1,5 km, o sistema tem 34 câmeras e custou R$176 mil. Outro, de acordo com o 56º Batalhão de Itajuba, o decréscimo foi em 30% e apreensão de armas em mais de 50%. Em Uberlândia, 42% de decréscimo, segundo a PM, na criminalidade. E para finalizar, peguei uma cidade exemplo, que é Curitiba, que teve em torno de 40% de diminuição nos índices de criminalidade. Isso prova que as câmeras são de extrema importância, afinal, conforme especialistas dizem aqui, não sou eu que estou dizendo, é uma pesquisa rápida feita na internet, ajudam a inibir os crimes, pois assustam os criminosos, identificam ações suspeitas, auxiliam a punir e servem como prova. Então, com certeza, está aqui provado que as câmeras são úteis e são essenciais. Canoas é um exemplo também, são essenciais para toda a cidade e Juiz não pode ficar fora dessa onda de botar câmeras. Só nesse ano nós já tivemos no Brasil em torno de 11.500 câmeras instaladas, só em 2014, pesquisa foi feita. E nós, enquanto município, não podemos passar toda a fiscalização, digamos assim, a responsabilidade da segurança, que é do Estado, com certeza, mas nós não podemos ficar alheios a isso. Afinal, o Estado não consegue nem cuidar das estradas, que estão esburacadas, que é uma coisa física, que não depende de um terceiro que vem ali assaltar alguém. O município, o Estado não consegue cuidar nem das estradas, nem da saúde. Então nós temos que fazer a nossa parte, o município tem que já pôr as câmeras de monitoramento, e nós, enquanto legislativo, não podemos parar fora, temos que cobrar o executivo para que essa política pública venha logo ao nosso município, para que não tenham mais mortes. Infelizmente, na última vez que eu me pronunciei sobre câmeras, não tínhamos morte através dos assaltos, e agora já temos. Então, reitero aqui que as câmeras, assim como os brigadianos na rua, são de suma importância para cuidar não só da vida dos nossos comerciantes, mas do maior bem que o nosso comércio tem, que são os clientes, e que o nosso município tem, que são os munícipes. Seria isso, muito obrigado, senhor presidente.
Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.